de Curitiba em 2026. O protocolo causou debate no Legislativo Municipal e Estadual, além de ter sido discutido também por profissionais de saúde e segurança. Requião Filho se posicionou contra a internação voluntária.
Mas o internamento voluntário como forma de higienização, né? Eu não concordo. Eu acho que a gente tem sim que oferecer o serviço, mas ele tem que ter um padrão, ele tem que ter um porquê, ele tem que ter um estudo científico por trás, tem que ter um método científico que ajude a essa pessoa. Porque senão é só uma crueldade, é uma tortura.
Ao longo desta semana, a TMC Paraná apresenta uma série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao governo do estado. Todas as entrevistas foram gravadas separadamente, sem que cada pré-candidato tivesse acesso ao conteúdo dos demais pré-candidatos. Cada convidado teve 25 minutos para apresentar propostas, ideias e responder sobre temas que impactam diretamente a vida dos paranaenses. Requião Filho foi o segundo convidado nesta terça-feira. Na segunda, a série teve início com Sérgio Moro. Na quarta, Rafael Greca participa e na quinta-feira, quem encerra a série é Sandro Alex. Sempre às 10h30 da manhã, dentro do Paraná TMC. Os principais cortes das entrevistas vão entrar no Instagram, o @TMCParaná. Além disso, a íntegra das sabatinas também vão estar disponíveis no canal do YouTube da TMC News BR.
Agora a gente fala da Blitz do combustível. Em todo o país, uma operação de fiscalização em postos de combustíveis identifica possíveis irregularidades e garante direitos do consumidor. Quem acompanhou tudo na capital federal foi a repórter Rafaela Soares, que conta os detalhes pra gente agora no Amanhã TMC.
Servidores do Procon DF, com apoio da Polícia Civil, da Agência Nacional do Petróleo, ANP, do Inmetro, fiscalizaram postos de combustíveis em todo o país, incluindo aqui na capital federal. Os agentes verificaram se a quantidade de combustível entregue ao consumidor está correta, chamada volumetria, além da qualidade da gasolina, etanol, do diesel e também dos lubrificantes vendidos nestes estabelecimentos. O diretor do Procon DF, Jonathan Farage, explicou que a operação começou em março e nesta fase deve passar por pelo menos 15 postos na capital. Além disso, ele comentou as possíveis consequências em caso de irregularidades.
Posso falar pelo PROCON, o procedimento que nós vamos adotar é verificando que existe algum tipo de irregularidade, nós vamos estar autuando, lavrando o auto de infração, levando para a nossa diretoria jurídica e abrindo um processo administrativo. Dentro desse processo administrativo, nós temos diversos tipos de ações que nós podemos tomar. Desde multas, até mesmo ações mais extremas, caso seja necessária, como lacrar o posto ou algo do gênero.
A operação segue até a próxima quinta-feira e um balanço deve ser divulgado após o fim das ações. Na última edição, realizada em fevereiro, essa operação identificou 787 irregularidades e foi coordenada pelo Ministério de Desenvolvimento e Indústria.
E o consumidor também pode denunciar suspeitas de fraude nos combustíveis e nos postos de combustíveis, né? Postos que vendem esses combustíveis aqui no Brasil. A Agência Nacional do Petróleo atende pelo número 0800-900-267. Eu vou repetir, caso você queira anotar, para fazer uma denúncia colaborando com essa investigação. O telefone da Agência Nacional do Petróleo é o 0800-900-267. Isso para verificar denúncias de má qualidade do combustível. Combustível adulterado, basicamente. Agora, se o problema é na quantidade do produto, se há fraude para lesar o consumidor na quantidade do combustível que é colocado ali no tanque do combustível, o órgão competente para receber essa sua informação é o Inmetro, que disponibiliza a ouvidoria pelo número 0800-285-1818. Eu vou repetir também o telefone do Inmetro para que você possa anotar aí, caso você tenha uma reclamação para fazer. É 0800-285-1818. As autoridades não recomendam que você entre em conflito com o frentista do posto, caso haja alguma suspeita fundada de fraude na qualidade e na quantidade do combustível. Sabe por quê? Porque muitos desses postos, principalmente aqui na capital paulista, mas em outras regiões também, com o avanço do crime organizado em todo o país, muitos postos de gasolina, infelizmente, são comandados por integrantes de organizações criminosas. E eu acompanhei uma situação de um consumidor que chegou para reclamar do combustível, da qualidade do combustível que ele tinha acabado de abastecer no tanque do carro dele, e o frentista simplesmente virou para ele e falou o seguinte: tem certeza que você quer reclamar? Quer levar essa história adiante? Sabe quem é o dono aqui desse posto? O rapaz pegou a notinha dele, o cupom fiscal, colocou dentro do bolso e foi embora para casa dele tranquilamente, sem fazer mais nenhum tipo de reclamação. Então, a melhor recomendação nesse caso, se você tem alguma dúvida, se você suspeita de algum posto clandestino, algum posto que é regular, mas que está vendendo combustível adulterado, ou que o posto fraudou ali as bombas de combustível para enganar o consumidor, colocando menos combustível no tanque, então você deve procurar esses órgãos de fiscalização que estão em campo e que têm a missão de fiscalizar e de fazer esse trabalho de polícia. Compete a eles exercer essa obrigação de fiscalizar a qualidade do combustível. Então você manda a sua informação e depois você tem condições de cobrar com o seu protocolo para saber se alguma providência foi tomada em relação a sua denúncia. Agência Nacional do Petróleo e o Inmetro estão fiscalizando esses postos de gasolina Brasil afora. Fica então essa dica importante para você não se expor de forma desnecessária. O Tribunal de Justiça do Paraná, hein, gente? O TJ do Paraná recuou na criação de novos bônus para juízes e desembargadores após críticas no Supremo Tribunal Federal. É aquele caso que pegou muito mal de juízes e desembargadores que estariam recebendo um jeton, uma verba extra, por orientação aos estagiários do tribunal. E aí pegou mal, acabou caindo na boca do povo e o povo não perdoou. Quem traz os detalhes pra gente dessa repercussão é o repórter Ângelo Sfer. Você acompanha agora no Amanhã TMC.
O Tribunal de Justiça do Paraná voltou atrás e revogou duas decisões que criavam novas gratificações para juízes e desembargadores do estado. O recuo acontece após a forte repercussão negativa no Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Gilmar Mendes fez críticas diretas à criação destes novos pagamentos extras no TJ. A medida anula o pagamento de verbas que poderiam elevar os vencimentos da magistratura paranaense logo após essa polêmica dos supersalários em todo o Brasil. Entre os bônus cancelados estava a função de magistrado tutor, que previa um adicional de até R$14.000 por mês. Em alguns casos, a folha de pagamento no tribunal chegaria a superar R$150.000, colocando o Paraná como o terceiro que mais pagou valores acima do teto no país no ano de 2025.
Agora a gente fala daquele torcedor que sofreu uma lesão grave no olho após um jogo no estádio do Maracanã. A atuação da polícia ali no entorno do Maracanã, após o clássico entre Flamengo e Vasco da Gama, está no centro de uma investigação depois que esse jovem foi atingido por uma bala de borracha e ficou gravemente ferido. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Luísa Rodrigues. Vamos acompanhar.
A Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro afirma que vai procurar a Defensoria Pública para discutir a possibilidade de um acordo com o torcedor Arthur Cortines Lattes, atingido por uma bala de borracha durante a dispersão após o clássico entre Flamengo e Vasco no Maracanã. A proposta é garantir apoio médico e psicológico sem a necessidade de uma ação judicial. Segundo a família, o jovem tem risco de perder a visão de uma das vistas, sofreu uma fratura no nariz e deve passar por cirurgias. Em relatos nas redes sociais, Arthur afirma que houve uso de spray de pimenta dentro e fora do estádio e que durante a confusão foi atingido por um disparo ao tentar deixar o local.
Eu vi que os policiais estavam começando a jogar os cavalos na grade, assim, em cima das pessoas que estavam na grade, paradas, claramente se abrigando e batendo com cacetete e com arma na mão. E aí eu fui correndo para trás até que eu passei por um carrinho de espetinho. E o cara falou, pô, não corre não, que é pior, não sei o quê. Nisso eu parei, grudei na grade de novo, olhei para trás. Quando eu fui olhar para trás, eu tomei o tiro na cara. Um tiro de bala de borracha.
O jovem também relatou que a polícia militar negou socorrê-lo após o disparo.
O mesmo policial que estava sendo grosso, eu estava pedindo socorro. E ele falou, sai daqui, se vira aí. E aí eu fiquei meio em choque, eu olhei para os parceiros dele. Um me pareceu ser... se compadecer, eu falei, poxa, irmão, socorro, me ajuda a achar uma ambulância, porque tava muito trânsito. Ele, cara, você já não ouviu não? Sai daqui, ganha o teu.
Arthur foi ajudado por outros torcedores e segue internado em um hospital particular. Além dele, outras duas pessoas ficaram feridas durante as brigas no entorno do estádio e foram levadas para o Hospital Municipal Souza Guiar. Procurada, a Polícia Militar do Estado do Rio informou que investiga o caso. A corporação destacou que cerca de 800 agentes atuaram no policiamento e que houve prisões durante as ocorrências. Segundo a PM, unidades como a Polícia Montada e o Batalhão Especial de Policiamento em Estádios abriram apurações internas. A corporação também foi questionada sobre o funcionamento das câmeras corporais dos agentes durante a confusão, mas não tivemos retorno. Já o governo do Estado do Rio informou que acompanha o caso e determinou rigor na apuração dos fatos.
Nesse caso do Rio de Janeiro, a própria manifestação antecipada do Estado é uma forma de reconhecimento de que houve um erro grave no policiamento no entorno aí do estádio do Maracanã, que acabou resultando nesse torcedor gravemente ferido, com um tiro de bala de borracha no olho. Então, o Estado está se antecipando para garantir atendimento integral a esse cidadão que paga imposto e que teve o seu direito básico desrespeitado, para que se evite uma ação judicial. Se for judicializar, o estrago, o dano financeiro vai ser maior para o Estado. Então, uma composição, um acordo extrajudicial, nesse momento, talvez seja a melhor solução para o Estado. Mas antes disso, e não só, ficar nessa recomposição aí dos danos sofridos, se é que a gente pode falar em recomposição de danos, porque esse rapaz, ele corre o risco de ficar cego, de perder a visão, mas é preciso que o Estado também tome iniciativas para controlar, para frear esse tipo de abuso que acontece com muita frequência, não só na polícia do Rio, mas em outras polícias também aqui de outros estados brasileiros. Então é importante atuar nas duas frentes, reconhecer que houve um erro, tentar compensar esse rapaz pelo grave erro que foi cometido, mas realizar alguma coisa para passar a limpo esses procedimentos adotados pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, que acabou resultando nesse dano contra esse torcedor, que acabou gravemente atingido e que corre o risco de perder a visão. Então, isso precisa ser feito com a máxima urgência no Rio de Janeiro. Agora a gente fala de uma outra agressão que aconteceu dentro de uma unidade de fast food que chamou a atenção, mas em Brasília. O caso foi registrado por câmeras de segurança e terminou no afastamento da suspeita. O repórter Murilo Hernandes traz os detalhes para a gente aqui no Amanhã TMC.
Analista de recursos humanos do Escritório das Nações Unidas sobre o Crime, Willa Borges Klanovics, de 35 anos, foi afastada do cargo após agredir uma atendente da rede de fast food McDonald's. O caso aconteceu na área nobre de Brasília, Asa Norte. As agressões foram registradas por câmeras de segurança, que agora são analisadas pela polícia. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, a agressão foi motivada por uma cebola no sanduíche. A agressora tinha dito que era alérgica ao produto, mas o lanche foi entregue com o ingrediente. Após solicitar a troca, ela passou a exigir que a atendente pedisse desculpas. A funcionária se recusou e, em seguida, foi agredida com um tapa no rosto. Ela chamou a Polícia Militar do Distrito Federal, a PMDF, que levou as duas envolvidas para a delegacia. Segundo a PMDF, a suspeita chegou a negar a agressão no momento da abordagem, mas as imagens do sistema de monitoramento confirmaram o relato da vítima. De acordo com o boletim de ocorrência, esse caso foi registrado como lesão corporal. Por meio de nota, o escritório ligado à ONU disse que a agressora foi suspensa administrativamente até o fim das investigações e que repudia atos de violência. O McDonald's também repudiou as agressões e disse por meio de nota que tem prestado apoio à funcionária agredida.
Você acompanhou aqui na TMC que o Palmeiras venceu o Sport Cristal por 2-0 nesta terça-feira no estádio Alejandro Villanueva, um jogo válido pela quarta rodada do Grupo F da Libertadores, e o Santos acabou empatando com o Recoleta em 1-1. O Ivan Drago, comentarista da equipe de esportes da TMC, avalia a atuação dos dois clubes brasileiros que entraram em campo nesta terça-feira. Vamos acompanhar.
Olá, um abraço a todos. Acompanhamos dois jogos aqui na TMC. O primeiro deles, o Palmeiras venceu o Sporting Cristal do Peru fora de casa por 2-0. Palmeiras que caiu muito de produção nos últimos jogos e o técnico Abel Ferreira até deixou claro que essa queda tem a ver um pouquinho com a parte física. Nos últimos jogos revezou alguns jogadores importantes, mas conseguiu colocar os principais novamente em campo nesse compromisso fora de casa pela Libertadores. A equipe respondeu muito bem. E eu acho que é uma questão de ajuste mesmo. O Palmeiras tem uma equipe muito qualificada, mas em determinados momentos precisa usar o banco de reservas e alguns jogadores que saem do banco não conseguem entregar. Por isso a discussão se de repente o Palmeiras gastou bastante e não conseguiu montar de fato um grande elenco para essa temporada. Fato é que se essa administração física, essa administração por conta da parte física, melhor dizendo, se isso for algo bem conduzido pela comissão técnica e o Palmeiras voltar a ter energia, certamente elevará o seu nível de produção, porque tem muita capacidade técnica. E hoje, mais uma vez, uma vitória importante pela Libertadores, uma vitória justa fora de casa para que a confiança possa ser retomada. E o outro jogo, o Santos, que empatou fora de casa contra o Recoleta pela Copa Sul-Americana. E é inacreditável a capacidade que esse time tem de decepcionar o seu torcedor. É mais um vexame. É inacreditável que o Santos tenha empatado duas vezes contra uma equipe extremamente frágil. Você olha para o grupo do Santos, que contém Deportivo Recoleta, Deportivo Cuenca e São Lourenço, e o Santos é o lanterna do grupo na Copa Sul-Americana. O Santos está brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. A temporada do Santos é péssima. E o Santos empatou fora de casa com os seus principais jogadores dentro de campo. Com o Rolaser, com o Gabriel, com o Neymar. E olha que o Rolaser subiu de produção nos últimos jogos com o Cuca. Agora, o Neymar entrega pouco dentro de campo, no meu ponto de vista, e acumula polêmicas fora dele. Por mais que as partes tentem colocar panos quentes nessa situação entre Neymar e Robinho Júnior, é inadmissível que um jogador do tamanho do Neymar, um personagem do tamanho do camisa 10 do Santos, se coloque numa situação como essa. É uma discussão, uma briga, uma polêmica com um menino, um rapaz de 18 anos. Esse é o Santos de 2026.
Falou e disse o comentarista Ivan Drago, analisando a atuação do Palmeiras e do Santos, respectivamente, na Libertadores da América e também na Copa Sul-Americana, em partidas disputadas nesta terça-feira. Agradecer ao Ivan Drago pela participação especial aqui no Amanhã TMC e agradecer também ao Gustavo Garcês. Muito obrigado a vocês pela participação. A participação de vocês da equipe de esportes da TMC aqui no Amanhã TMC. Obrigado ao Ivan Drago e obrigado também ao Gustavo Garcês por essa participação importante analisando a rodada esportiva desta terça-feira. Uma hora e um minuto pelo horário de Brasília.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda o zap pra contar a opinião que tem você. Manda o zap pra opinar. O zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe. Pra quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Uma hora e três minutos, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da TMC, a sua companhia, a você que sintoniza a programação da TMC em 100.1 FM em São Paulo e Brasília, para você que sintoniza de Curitiba em 100.3, no Rio de Janeiro a frequência é 101.3, em Recife você nos acompanha em 92.7 e em Belo Horizonte e na Grande BH 88.7, é a sintonia no dial da TMC. Fique com a gente porque o Brasil inteiro já está conectado na rede TMC. Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. O WhatsApp da TMC está aberto à sua participação. Você pode mandar a sua mensagem para 11 97221-1001. 11, que é o prefixo de São Paulo, mas que serve para qualquer região do Brasil e do mundo. 97221-1001. Você pode comentar alguma reportagem que nós exibimos aqui durante esta edição do Amanhã TMC. Pode mandar a sua sugestão de entrevista, sugestão de pauta. Enfim, sugestão de reportagem e pode compartilhar alguma informação que vai ajudar os ouvintes do Amanhã TMC. Se você testemunhou algum flagrante da cidade ou se você tem alguma informação de uma situação que é absurda, que incomoda as pessoas, que está fora do script e acontece como não deveria acontecer, então compartilha aqui com a gente. Mande a sua mensagem para 11 97221-1001. Para a gente compartilhar com os ouvintes e cobrar também das autoridades competentes. A TMC é a sua voz aqui no rádio para ajudar a melhorar a vida de toda a nossa população. Então participe pelo 11 97221-1001, WhatsApp da TMC. Agora, 1h05, é hora de atualizar o noticiário do Brasil e do mundo, agora no Amanhã TMC.
Pra te atualizar,
se importa pra você.
Pra você se informar,
TMC.
ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira que o governo federal elabore um plano emergencial para reestruturar o trabalho de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, órgão responsável pelo monitoramento das instituições que atuam no mercado de capitais. A decisão foi tomada um dia após o ministro questionar a eficiência da comissão para fiscalizar fundos de investimentos que são usados para lavagem de dinheiro. Dino determinou que a União terá prazo de 20 dias para apresentar um plano operacional com medidas práticas, como realização de mutirões para fiscalizações extraordinários e também julgamento de processos. Fiscalizações extraordinárias. Conforme a decisão, o plano deverá conter quatro eixos, que deverão envolver ações sobre atuação repressiva e celeridade processual, recomposição de servidores e integração tecnológica, inteligência financeira e cooperação interinstitucional, além de visão preventiva, supervisão preventiva para conter a indústria de fundos de investimento e zonas cinzentas. Flávio Dino também determinou que a CVM deverá receber o valor integral que é arrecadado pelo governo com o pagamento da chamada taxa de fiscalização. A taxa varia de acordo com o patrimônio líquido da instituição financeira. O menor valor é de aproximadamente R$ 500. A maior contribuição está em torno de R$ 600 mil. O ministro afirmou na decisão que a CVM vive um quadro de atrofia institucional que permite a proliferação de fraudes, como os desvios ocorridos no caso do Banco Master. Dino citou que a comissão enfrenta redução orçamentária e falta de servidores. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal em março de 2025, quando o Partido Novo entrou com uma ação para contestar o pagamento da taxa de fiscalização.
Nas primeiras horas da manhã.
Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Uma hora e oito minutos e agora chegou o momento de a gente acompanhar o programa A Cidade é Sua, que hoje fala sobre Curitiba. O Felipe Armata conversou com a administradora da Regional Pinheirinho, Janaína Lopes, que explicou como as regionais aproximam a prefeitura da população, descentralizam serviços e ajudam a resolver demandas do dia a dia. Confira agora o programa A Cidade é Sua.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou Felipe Armata, esse é o programa Cidade é Sua. No programa de hoje a gente vai falar das regionais de Curitiba, vai entender como é que funcionam as regionais. Vamos falar mais especificamente da regional do Pinheirinho, mas a gente vai entender como um todo como é que é quase uma cidade dentro, que tem dentro da cidade. E a nossa convidada de hoje é a administradora da regional Pinheirinho, a Janaína Lopes. Seja bem-vinda, Janaína.
Obrigada, Felipe, estou à disposição de vocês.
Vamos começar por isso. Às vezes as pessoas não têm noção de como funciona a regional. Então, por olhar leigo ali para a pessoa que até circula pelos regionais da cidade, o que faz cada regional da cidade? Depois a gente aborda um pouquinho especificamente do Pinheirinho.
Ok, então vamos lá. A ideia, né, das regionais serem estruturadas, até posso, como nós temos tempo, posso falar um pouquinho da história. Na década de 80, a cidade foram criadas pelo antigo prefeito, o prefeito na época, 9 regionais e eram chamadas freguesias. E qual foi a ideia que permanece até hoje? É que a prefeitura chegue mais próximo ao cidadão, é que os serviços sejam descentralizados, porque cada demanda que o cidadão curitibano tem, se ele tiver que vir ao centro, né? ou procurar a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, dificulta muito. Então, uma das vertentes é exatamente essa questão de aproximação com a população. E hoje, né? Então, somos administrações regionais ou regionais, todos, praticamente todos, apesar que uma Rua da Cidadania pode ter uma diferença em relação à outra, tem praticamente todos os serviços da prefeitura. Então, nós temos nas regionais os núcleos que coordenam os equipamentos e os atendimentos nos seus bairros de responsabilidade. Temos lá o núcleo da educação, que coordena escolas, CMEs, né, os seus equipamentos, o núcleo da saúde, com a UPA, com as unidades básicas de saúde, o núcleo da guarda municipal na sua competência, meio ambiente, urbanismo, esporte, lazer e juventude, a URBS, que é um dos serviços, nós depois acho que vamos tocar nesse assunto, uma das maiores demandas, as finanças também, que determinadas épocas do ano tem uma demanda enorme, a FAS e assim por diante. Então, a ideia realmente é aproximar, deixar mais fácil para o cidadão poder atender as suas necessidades com relação aos serviços públicos municipais.
E um bastidor aqui, antes de a gente começar o programa, a gente estava brincando aqui com as pessoas da rádio em que região moram, que regional que faz parte ou não. Como é que a pessoa pode saber de que regional ela faz parte de uma maneira simples, para ela ir no lugar certo?
Então, a prefeitura cada vez mais procura a questão da tecnologia. A gente, né, tem que acompanhar esse desenvolvimento. Então, o site da prefeitura, agora tem um app também para procurar, né, um aplicativo. Você só digitar lá que tem todas as regionais, os serviços e os bairros que são da responsabilidade de determinada administração regional.
E agora vamos falar da sua regional que você administra, que é a Regional do Pinheirinho. Para a gente trazer um dado aqui, são mais de 150 mil habitantes nessa regional, né, que acabam circulando ali na regional que você comanda. É uma regional que abrange ali Capão Raso, Fani, Lindóia, Novo Mundo e Pinheirinho. Que tipo de necessidade você vê? O que que a população dessa região mais procura na administração da regional?
Então, Felipe, fazer parte da equipe da administração regional é uma grande oportunidade de conversar com as pessoas, de conhecer a região, de conhecer os bairros e, né, de ter a percepção da necessidade. Por quê? Porque cada secretaria também faz isso. As equipes, obviamente, estão lá no território, estão na unidade de saúde, no centro de esporte e lazer, na escola, na creche, no CRAS, enfim. Mas elas têm as suas competências dentro da sua secretaria e da sua política pública. Nós, da administração regional, como nós trabalhamos em duas vertentes. Uma é a manutenção da cidade. A manutenção das vias públicas é feita pelo nosso Distrito de Manutenção Urbana, que é o departamento de obras que tem, né, as equipes que fazem esse atendimento. E também a relação com a comunidade. Então, essa é uma grande atribuição. E aí, claro que tem todas as estatísticas, os indicadores nas secretarias, na prefeitura como um todo, mas, por exemplo, eu fui muitos anos, estive administradora da Regional Boa Vista. A rádio aqui está na Regional Boa Vista, né? Bairro Pilarzinho, é um dos 12 bairros. E indo para o Pinheirinho, que é no sul, Regional Boa Vista, né, no norte de Curitiba, e na região sul é outra cidade. E a Regional Pinheirinho, ela é o centro do sul, porque ela fica, faz divisa com o Bairro Novo, com o Tatuquara, com a SIC, faz também com o Portão e com o Boqueirão. E nós estamos ali, nós temos o maior terminal de transporte coletivo, que é onde passam 130 mil pessoas por dia, com 42 linhas urbanas e 6 linhas metropolitanas. Então, o Pinheirinho em si, o que eu percebo neste, e a minha equipe, obviamente, nesse quase um ano e meio que eu estou lá, as maiores demandas são com relação à regularização fundiária. Nós temos ainda, né, áreas que famílias que se concentram ainda em áreas, né, que não deveriam, beira de rios, né, córregos e tal. A questão da drenagem também. É uma coisa assim muito peculiar. Aqui na região norte nós temos muitos parques. E lá no Pinheirinho nós não temos nenhum parque. Agora teremos o Parque da África. Então vai ser assim um equipamento público que vai ser muito utilizado, porque tem uma população muito jovem. É claro que hoje os 60 mais também usam muito, a população adulta, né? Esse viés de esporte, de saúde, de hábito saudável. Então, nós temos 33 jardinetes, 15 praças, mas não tínhamos um parque. E essa demanda, ela é muito aparente, porque a nossa Rua da Cidadania fica numa área bastante verde, com parquinho, com várias canchas, a estrutura da regional, né? Quadra de beach tênis, de futebol e tal. E final de semana a gente percebe assim que é o parque da regional Pinheirinho. Então essa é uma demanda muito importante lá. E a questão da habitação, o que eu também percebo, por exemplo, pavimentação, por ser uma regional mais nova, porque a cidade começou aqui no norte, né, no bairro do Atuba, então tem uma demanda muito grande ainda por pavimentação, por calçadas, porque as ruas eram antigas estradas, né, de ligação metropolitana com Colombo, com Almirante Tamandaré, com Pinhais. Então existe uma dificuldade hoje de você conseguir implantar as calçadas, os passeios, né? Porque realmente eram estradinhas. Lá no sul a gente consegue ter uma questão mais estruturada de pavimentação, não que não haja necessidade, mas não é tão premente assim, tão visível, tão demandada pela população nos momentos que a gente tem de ouvir. E depois eu gostaria de falar um pouquinho do Fala Curitiba também.
Vamos falar do Fala Curitiba. Você falou dessa questão das canchas, das quadras ali e tal, e até da gente brincando ali quais são as regiões. Ali a Venceslau Brás é do Pinheirinho ou já é Portão?
É divisa.
É divisa, mas dá pra falar um pouco dela. Porque eu queria falar um pouco disso. Eu moro naquela região ali e a gente trouxe aqui antes de você, algumas semanas atrás, a presidente do IPUC, a Ana Jaime, e uma das perguntas que eu fiz pra ela é de que pontos da cidade que ela visita, o que é. E ela falou muito do você viver o seu bairro, de você circular pelo seu bairro e entender que tem vida. E ela falou um pouco nesse sentido, de como é que tem praças que funcionam e tem muita gente circulando e tem praças que estão vazias. E a gente vê ali na Venceslau Brás, essa vida. As pessoas caminham, as pessoas correm, tem as quadras, tem o skate. Eu queria que vocês falassem um pouco desse tipo de espaço, né? Que não é um parque, mas mistura quem tá fazendo a caminhada, quem tá fazendo a corrida, quem tá fazendo skate, quem tá jogando futebol.
Isso, e o que é muito importante nesses espaços é que ao mesmo tempo que tem a pista de caminhada, né, para os adultos e para as pessoas mais velhas, tenha também o playground, agora, né, nesse modelo novo que está sendo implantado. Outra demanda também para esses espaços é o espaço dos cães, né? Também, porque muitas pessoas hoje têm os seus pets, né? e também levam. E é exatamente isso, onde a gente tem um espaço mais estruturado, a gente percebe que a população utiliza muito. E também a questão da iluminação à noite, né? Porque quem trabalha só pode ir no final da tarde, tá? Então a gente tem esse cuidado de manter esses espaços com a sua manutenção em dia, né? Com os seus equipamentos, porque infelizmente, Felipe, a gente tem muito vandalismo, né? Então a nossa guarda municipal, por mais que circule e que seja da sua atribuição a preservação dos equipamentos públicos, não dá conta, né? Então a gente tem agora, a prefeitura está com uma campanha grande em relação à denúncia por roubos de fiação. A questão da iluminação já para reposição, questão da manutenção e a revitalização desses espaços. A gente tem também solicitação e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que é responsável, é que busca, está sempre atendendo as administrações regionais, um dos nossos pedidos, reforçando os pedidos da população para que esses espaços estejam disponíveis, porque o tipo de habitação hoje, a gente vê como as crianças, principalmente os menores, ou ficam na escola ou estão em casa, normalmente apartamento ou imóveis, né? Menores, a gente não tem mais aquelas brincadeiras na rua, com a vizinhança, então a prefeitura tem que atender essa demanda que é bem forte aqui na nossa cidade.
Esse é o programa Cidade é Sua, eu sou Felipe Armata. No programa de hoje a gente está falando das regionais de Curitiba, mais especificamente da Regional do Pinheirinho. A nossa convidada de hoje é a administradora da Regional Pinheirinho, a Janaína Lopes. Janaína, eu queria entender um pouco a articulação política, né? Você falou, por exemplo, ali a questão das secretarias, falou a questão do asfalto. Como é que funciona isso? Vocês enxergam as demandas e aí vocês vão nas secretarias, as pessoas vão até vocês e daí vocês procuram a secretaria. O que vocês fazem direto? Como é que é essa articulação entre uma regional e as secretarias da cidade?
Então, Felipe, nós, equipes das administrações regionais, nós temos que ser os olhos, os ouvidos, né? Da prefeitura como um todo, do grupo estratégico da prefeitura, que são, né? Que é o nosso prefeito, vice-prefeito e os responsáveis pelas pastas, que são os secretários, os presidentes das autarquias, tal. Então, esse é o nosso papel. Temos que ter uma parabólica para estar sempre ouvindo a população. A população tem um canal direto com Curitiba há mais de 40 anos, que é 156. Mas ele é individual. Eu faço aquele pedido para frente da minha casa, que a luz do poste queimou, por exemplo. E ele vai, os mais ou menos 100, né? As 100 funcionários que ficam recebendo essas demandas encaminham para as suas secretarias. Mas isso no dia a dia, nas demandas de manutenção da cidade, de limpeza, de lixo, de buraco na rua, de boca de lobo com problema, a grelha quebrada e tal. Mas o que a gente trabalha mais e junto às secretarias são as demandas coletivas, que são demandas sentidas pelos moradores de uma rua, de uma vila, de uma região, de um bairro, e que tem um peso maior, principalmente dentro da prefeitura, em função dessas pessoas estarem muitas vezes organizadas dentro da comunidade. E esse surgiu há 10 anos, estamos no 10º ano de um programa que se chama Fala Curitiba, que ele começa em março e ele termina em agosto. Qual é a principal função do Fala Curitiba? Ouvir a população para a elaboração das peças orçamentárias do ano subsequente, né? Então, a LDO, Lei de Diretrizes, que trata mais dos temas e das políticas, e o detalhamento da LDO, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Por lei, municípios, estados e a federal, o ente federal, eles têm obrigação de fazer uma consulta pública. Sempre, né? Foi feito assim. E há 10 anos, o Fala Curitiba, ele vem trazendo uma oportunidade da gente ouvir muitas pessoas. O Fala Curitiba, o nosso maior trabalho é fazer com que a comunidade, a população, o cidadão participe. Então, o IMAP, que coordena, e nós regionais que desenvolvemos o programa efetivamente com as nossas equipes, nós estamos sempre pensando alternativas para trazer as pessoas a participar. Qual é a pergunta? O que a prefeitura deve fazer para melhorar a vida da minha comunidade, da minha rua, do meu bairro? Então, há alguns anos surgiu o Fala Móvel. Antes fazíamos reuniões noturnas e a internet. A internet fica aberta o tempo todo. Hoje fazemos o Fala Curitiba, que é uma estrutura que tem um layout próprio, então tem um guarda-sol, guarda-chuva grande, uma mesa com as cadeiras e o carro plotado. Nós escolhemos vários locais de fluxo de pessoas grande e vamos durante determinado período com fichas onde tem mais ou menos 15 assuntos, desde ciclovia, semáforo, asfalto, a questão da saúde, a questão da cultura, a questão do esporte, trânsito, transporte coletivo. E o cidadão, ele é convidado a participar, ele preenche os seus dados e ele escolhe 5 áreas, 5 assuntos que ele vai colocar mais detalhadamente. Por exemplo, preciso de um ponto de ônibus mais próximo da minha casa ou da escola ou tal, na rua tal, perto de tal endereço, que fica, quanto mais ele detalhar, mais fácil de entender. E depois a gente faz reuniões à noite para priorizar. E é o que a gente diz pro cidadão. É um exercício que a gente faz na casa da gente. Que a gente sempre tem que estar priorizando. Se eu quero fazer uma reforma, que eu vou fazer primeiro o que é mais importante. E daí fazemos uma votação e escolhemos por regional 10 obras ou serviços que têm garantia de estar no orçamento do próximo ano e de janeiro a dezembro ser executado. Então, essa responde uma parte da tua pergunta, mas a articulação é assim, nós, entre as regionais, porque as regionais são a porta de entrada de todos os assuntos, né? A pessoa chega na Rua da Cidadania, ela olha aquela estrutura enorme, na frente da porta regional é o espaço cidadão, tem um banner grande escrito, informações. Então, para nós, chega tudo. E esse é o objetivo mesmo, para a gente poder ter uma ideia, né, das necessidades e reivindicações da nossa população. E nós estamos presentes dentro do possível, mas eu acredito assim que é um esforço muito grande das regionais em todas as reuniões comunitárias, sejam associações de moradores, conselhos locais de saúde, conselhos de segurança. Estamos em contato com os padres. Mudou o padre de uma paróquia, vamos lá conhecer o padre novo que chegou. o pastor, as outras estruturas, né, religiosas, como lá do nosso lado no Pinheirinho, a gente tem a Igreja Alcance, que tem um trabalho social maravilhoso, a gente tem a Alvo, e essas estruturas também, as entidades sociais que atendem a população e que são grandes parceiras, né? As creches comunitárias que têm os seus convênios junto com, né, com a educação, os institutos, as universidades particulares, as escolas particulares e principalmente os comerciantes e os empresários. A gente tem que conhecer o seu João da Banquinha, o seu José do Caldo de Cana, que está lá há 40 anos ali do lado da Rua da Cidadania, os pequenos empresários, os médios, os grandes. Então, isso me impressionou muito no Pinheirinho, porque ele tem uma gama muito grande de empresários, aquela região, ela se movimenta muito e eles estão sempre na regional. Nós temos mais ou menos atuantes de associações de moradores, clubes de esporte amador, que lá a gente tem 4 clubes, e outros entes que se reúnem, que conversam, nós temos mais ou menos 75.
Uma hora e 32 minutos. Muito obrigado pela sua companhia. Você está acompanhando aqui pela TMC o Amanhã TMC, o programa que atualiza durante a madrugada os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo, para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. E uma grande perda para a música brasileira, o produtor musical Guto Graça Mello morreu aos 78 anos nesta terça-feira, no Rio de Janeiro. O Guto Graça Mello, ele estava internado há mais de um mês depois de sofrer uma queda e teve parada cardiorrespiratória. Com mais de 50 anos de carreira, Guto Graça Mello foi responsável por centenas de discos e trilhas sonoras marcantes da TV brasileira. Ele trabalhou com grandes nomes como Roberto Carlos, Maria Bethânia, Rita Lee e Xuxa, além de criar a trilha do programa Fantástico. Seu trabalho ajudou a moldar a música na televisão brasileira e deixa um forte legado para a cultura do nosso país. Nossas condolências à família do produtor musical Guto Graça Mello. Agora 1:33 pelo horário de Brasília e você fica com a segunda parte do programa A Cidade é Sua, que hoje fala sobre Curitiba. O programa Cidade é Sua trata de políticas públicas que ajudam a melhorar a qualidade de vida da nossa população. Vamos acompanhar.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Seja bem-vindo, seja bem-vindo a essa segunda parte do programa Cidade é Sua. Eu sou Felipe Armata. No programa de hoje estamos falando das regionais da cidade de Curitiba, entendendo um pouco o que é uma regional, o que faz. A nossa convidada de hoje é a administradora da regional Pinheirinho, a Janaína Lopes. Janaína, no primeiro bloco a gente entendeu um pouquinho o que faz uma regional, como é a articulação com as outras áreas da prefeitura. A gente agora vai para um caminho para entender algumas outras coisas da regional. No primeiro bloco, na primeira parte da nossa entrevista, você falou que já trabalhou numa regional aqui próximo do Pilarzinho, que é onde fica a Rádio Transamérica TMC, e agora você atua no Pinheirinho. Então vou começar com uma pergunta mais de cunho pessoal. Em que bairro da cidade você mora? Qual regional te atende?
Eu moro no Bacaxeri.
E aí isso que eu queria perguntar, como é que é essa tua relação? Porque você já trabalhou em dois pontos diferentes da cidade e do ponto de vista pessoa física, tá num outro. Como é que você vê o teu bairro, como é que você atua com a regional do ponto de vista da cidadã?
Então, como a gente conhece, né, a prefeitura por dentro, e assim, Felipe, a gente tem que dar um exemplo, né? Então, e outra, tem que acreditar naquilo que a gente faz. Então, no Bacaxeri, eu, minha família, nós usamos os canais que o cidadão, né? deve usar, porque a coisa funciona. É, então, os fluxos acontecem, os serviços chegam, a organização, né, de coleta de lixo, de tudo que a gente tem, ela funciona. Então, eu sou hoje uma moradora comum e diariamente eu viajo 18 quilômetros, vou pela linha verde. A linha verde é um pouquinho temperamental às vezes, mas ó, de um ano e meio que eu quase que eu estou lá, eu tô indo bem, vou trabalhar.
E aí você falou muito das pessoas chegarem até você, da questão do WhatsApp. Como que, onde você fica, onde ficam as administradoras? Fica dentro da cidadania? Qual o local físico de trabalho de quem administra a regional?
Isso, a gente trabalha, busca trabalhar muito essa informação no sentido de que nos procure. As administrações regionais, como elas pertencem à Secretaria de Governo, elas são ligadas, né, ao prefeito e essa estrutura do gabinete. Nesse sentido, de conhecer a população, de saber o que ela está precisando, de sentir quando existem alguns movimentos comunitários por alguma demanda que não está sendo atendida. E isso, quando acontece e a gente não sabia, a gente se frustra e cobra da equipe. É, eu tenho sorte de ter uma equipe antiga, muito boa, praticamente todos moram nos bairros da regional Pinheirinho, trabalham há anos naquela regional e isso facilita. E hoje o WhatsApp, os grupos, né? Então, 11 horas da noite aconteceu alguma coisa, a gente tem a defesa civil organizada, os regionais, os administradores são subsecretários da defesa civil e final de semana e à noite temos os plantões e eu falo, ó, pessoal, 24 horas o celular ligado, esse é um compromisso, Felipe, não meu, é um compromisso do cargo. Como o prefeito é acessível sempre, os secretários, os administradores também. E eu tenho sorte de ter pessoas que têm esse ritmo, né? De trabalhar, de querer saber. Às vezes a gente está assistindo algum canal, ou ouvindo rádio ou TV, e alguma coisa na nossa regional. A gente já se fala, já corre, já passa fita, já interdita, já liga para a guarda. Então, eu falo, nós somos assim, no bom sentido, síndicos, no sentido de cuidar, né, de representar aquela população, de correr atrás das suas reivindicações para serem atendidas. Nesse sentido, nós funcionamos como síndicos. Nós ficamos na Rua da Cidadania, onde tem todas essas estruturas. E um outro detalhe muito importante, além da relação com a comunidade, a integração dos serviços. Então, nós estamos diariamente ali com o chefe da guarda, com a chefe do núcleo da educação, o chefe da saúde. A gente desce, né? São dois andares, a gente desce e vai na finanças, tem um problema, a gente vai na FAS. Então, isso facilita muito, porque nós atendemos as mesmas famílias, cada um dentro da competência da sua política pública. As reuniões nós fazemos direto, trocando ideias no sentido de a gente tem a rede de proteção, né? A criança, o adolescente, que funciona a nível regional. Nós temos os conselhos tutelares, que são órgãos independentes, mas que estão cuidando das nossas crianças. Então, a gente tem contato com os conselheiros sistematicamente, né? E assim, a UPA do outro lado da rua, as campanhas todas, por exemplo, a Blitz da prevenção da dengue, que nós fazemos lá os mutirões de limpeza junto com o exército, a gente se ajuda e a gente potencializa um potencializa as ações dos outros, divulga. A Secretaria da Mulher foi trabalhar em março o tema da violência. A FAS chamou o seu pessoal, o Esporte e Lazer também, todas as secretarias divulgam. E o que eu queria pedir licença e usar o teu programa, nós temos um Instagram, porque assim, o maior desafio que a minha equipe, que nós vemos, é a